E agora? Semana que vem já é Natal e esse estranho e intenso 2020 vai chegando ao fim. Um ano que começou como outro qualquer para a grande maioria das pessoas e logo se transformou em uma experiência dramática, cheia de desafios, de perdas e, como se não bastasse, o isolamento social. São tantas emoções que normalmente já afloram nesses finais de ano que não seria diferente agora. Mas é. Ainda estamos sob forte efeito do contágio de um vírus que mexeu com a humanidade, com o planeta. O que podemos fazer diante de tamanha limitação? Fechar ainda mais? Comemorar sozinho? Ou ainda há algum espaço para confraternização que lembre em algum ponto as festas de Natal e Ano Novo como a gente conhece? Para refletir sobre os caminhos possíveis para nos reunirmos nessa data sem riscos ou com riscos menores, nós vamos conversar agora com o psicólogo Alexander Bess. Alexander, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente no Conexão Senado. Bom dia.
Bom dia, José. Obrigado aí. Um abraço a todos os seus ouvintes aí da Conexão do Senado. Um abraço aí para a sua cidade. Prazer estar participando aqui do seu programa num momento tão crítico, né? Tão caótico, tão realmente um pandemônio, né? Um pandemônio global.
Pois é, Alexandre, como é que a gente vai comemorar esse Natal da pandemia? Como celebrar em meio a esse ano tão difícil?
Bom, vou te dar três dicas básicas que eu acho que vai funcionar para a grande maioria das pessoas. Lembrando também que quando a gente fala em Natal, nós temos duas festas diferenciadas, Natal e Ano Novo. Natal é uma questão de união, de participação, né, de confraternização familiar. Então é uma coisa muito mais íntima, uma coisa muito mais carinhosa que toca nos nossos sentimentos, nas nossas emoções. E o Ano Novo, ele está relacionado a conjecturas, perspectivas e mudanças. Essa alteração de calendário gerou uma síndrome em inglês chamada de The End of the Year Syndrome, quer dizer, a síndrome do final do ano, onde no Natal, justamente por ser uma festa familiar, gera uma depressão mais profunda, né? Que é um fato que já acontecia, mas na classificação de depressão com hora marcada, somente nessa época natalina, e um advento de ansiedade maior no Réveillon. Então, essa síndrome de final de ano está relacionada à pandemia. O que a gente pode fazer para tentar diminuir um pouco isso? A dica vale para as duas festas, tanto Natal quanto Ano Novo. Uma das dicas é o seguinte: você pode fazer pequenas. A primeira dica que eu diria, eu te dar três dicas. A primeira, você pode fazer pequenas comemorações em casa, com grupos, né, de até 10, 15 pessoas, aonde não terá buffet, você já deixa os pratos dispostos, montados, e cada um, dentro desse espaço, pelo menos 2 metros, 2,5 metros de distanciamento. Tá? Aonde você tem que estar num ambiente arejado, sem ar-condicionado. Então isso é muito importante, sem ar-condicionado e com ventilador. Para quem não tem um ambiente grande, quer reunir até 10, 15 pessoas no máximo, pode alugar o salão de festa do prédio, pode alugar um outro salão, mas tem que realmente respeitar esse. Quando a gente está num período de flexibilização, quando nós estamos num período de flexibilização, a palavra não é mais distanciamento social, a palavra é afastamento físico, que é onde você se interage com as pessoas, mas você tem que se manter afastado. Isso, inclusive, é uma terminologia médica. Você pode chamar de afastamento físico, seria a palavra mais ideal. Então, você faz a sua festa com ventiladores, com janelas abertas e sem interação alimentar coletiva. Então, cada um já está o seu prato pronto, né? Já deixa o prato pronto na cozinha ou no lugar que for ali. As pessoas pegam, conversam, mas ficam longe sem se cumprimentar e sem se tocar. Então, essa seria a primeira dica, valendo tanto para o Natal quanto para o Réveillon. A segunda dica é uma dica que é uma terminologia nova que existe em inglês hoje, que chama Covid Party. Covid ou Party. Então, festa de Covid. Todo mundo fica nas suas respectivas casas com o mesmo cardápio, né? Com o mesmo cardápio, com as mesmas decorações natalinas, onde você vai jogar as pessoas no Zoom ou qualquer outro aplicativo que a pessoa queira usar, mas na TV da sala. Por quê? Na TV maior que você tiver na sua casa, para você ver as pessoas. Né? E aí você vai fazer uma festa 100% virtual, sem nenhum tipo de interação física, sem nenhum tipo de contato, mas participando também. E isso vale para as duas comemorações. E a terceira e última dica que eu te dou seria uma dica onde as pessoas podem participar com mais grupos de pessoas, porém sem comida, sem bebida, todos de máscara. Se for uma reunião de 2 horas, uma máscara só. Se for uma reunião de 4 horas, leve a segunda máscara. Pode ter trocas de presente, desde que esses presentes sejam higienizados antes e não abrir depois dos presentes, mas sem interação alimentar. Essas 3 dicas, cada um pode usar a sua criatividade, pode usar as suas competências, as suas condições, mas para que realmente participe e não evoque no Natal o espírito da depressão e não gere uma ansiedade maior no Ano Novo. O Ano Novo tem uma conotação diferente, ele foge um pouco da conotação familiar, então inclui viagem, inclui dormir em hotel, são atitudes, ações hoje mais perigosas até que nós tenhamos a medicação vacinal funcionando. Então acho que essas seriam as melhores dicas para lidar com a síndrome do final do ano e as pessoas não serem tão negativamente absorvidas por esse sentimento. O que eu posso garantir a você, Gisele, e todos os seus ouvintes, que realmente vai ser um Natal muito atípico, vai ser uma festa muito atípica, onde o sentimento da dor, infelizmente, ele vai ser acompanhado também como um principal coadjuvante.
Nós estamos conversando com o Alexander Bess, especialista em ansiedade, relacionamentos e síndrome do pânico, e a gente está conversando sobre esse final de ano diferente, o final de ano da pandemia. Ele já deu aqui 3 dicas de como comemorar essa festa de Natal com segurança. Alexander, no final de ano, geralmente a gente costuma fazer aquele balanço anual do que deu certo, do que não deu certo, do que a gente se propôs a fazer em 2020 e não fez, do que a gente se propõe a fazer em 2021. E nesse balanço, como fazer esse balanço sem deixar com que as lembranças do que foi 2020 possam atrapalhar o começo de um ano novo, que realmente pode ser novo para a gente?
Bom, em primeiro lugar, entender através do processo de conscientização mental. Isso vai de indivíduo para indivíduo, cada um vai ter a sua condição e qualificação em fazer, que esse ano foi um ano anômalo, quer dizer, foi um ano atípico. Então, os planos tiveram que ser cancelados, né? Reuniões de trabalho foram postergadas, viagens foram canceladas, casamentos ali também ficaram mais para frente. Então, todo mundo teve a sua vida ceifada de alguma maneira por causa de um vírus, que é um vírus sistêmico, não só orgânico, mas um vírus social, um vírus conjugal, um vírus familiar, enfim, um vírus que ataca o ser humano em todas as suas esferas. Então, tendo essa compreensão, o elemento da frustração vai ser um pouco mais atenuado e entendendo que não deu para nós fazermos as nossas coisas, não por incapacidade própria, porque muitas pessoas tentam fazer algumas coisas, não dão e conseguem fazer no ano seguinte. Nesse ano foi diferente, esse ano todos nós somos bloqueados. Então, tendo esse elemento de conscientização, fica muito interessante para que a pessoa possa lidar melhor com essa frustração e se programar positivamente para fazer as coisas no próximo ano. A minha principal dica é que, dependendo do que cada um quer fazer, e dependendo dos riscos, e hoje um risco, hoje é o risco de você andar na rua sem máscara, isso já é um risco, né? Então, eu vou falar para que deixe esses planos ainda, não deixe de ter os seus planos, mas deixe esses planos ainda no stand-by até que as vacinas comecem realmente a circular. A partir do momento que as vacinas estiverem circulando e as contaminações estiverem diminuindo e as pessoas entenderem que estão mais seguras, eu acho que aí é o momento que realmente pode começar a colocar em prática os seus desejos, as suas vontades, os seus atos profissionais, lembrando que tem que se cuidar também enquanto as vacinas estão sendo aplicadas, porque demora um pouquinho para a resposta imunológica no corpo acontecer, né? Não é que você se vacina hoje e amanhã você vai estar realmente seguro. Demora um pouquinho.
Ou seja...
Então, na realidade...
Sim, pois não.
Na realidade, essa demora tem que ser realmente respeitada com segurança para que todo mundo possa realmente ali fazer as suas coisas com muita dedicação. segurar a ansiedade vai ser a grande chave da tua resposta.
Ok, ou seja, ser menos rígido com os planos que foram traçados para 2020, porque afinal de contas, algo de muito estranho aconteceu e a gente não pode colocar toda essa rigidez do planejamento num ano tão atípico como esse, né, Alexandre?
Exato. O importante é que hoje nós temos informações sobre a doença que nós não tínhamos no começo do ano, né? Hoje você tem um tratamento muito melhor, assim, providenciando uma série de curas, né? Então, trabalhar com isso positivamente, e daqui eu te garanto que daqui a alguns meses a comunidade médica internacional vai saber mais ainda do vírus do que já sabia ontem, do que já sabia 6 meses atrás. E as vacinas estão aí, eu não vou ficar falando de vacina aqui, mas cada um tem direito a escolher a sua, né? Elas vão estar dispostas em breve. E depois que elas começarem a serem tomadas, aí as pessoas esperem os tempos que as agências sanitárias vão informar, para que realmente possa fazer as suas coisas com vontade, com desejo, sem frustração, sem mágoa, sem ressentimento, que são... Muita gente perdeu, muita gente, né? Muita gente perdeu planos, perdeu negócios, porque a saúde é importante, a economia também é importante. Então, assim, essa doença modificou o comportamento das pessoas, né? Esse novo normal, ele é um novo normal, isso é importante dizer, passageiro, transitório, as coisas vão voltar ao normal a partir do momento que a pandemia for realmente controlada. Então, embora muitas coisas que acontecem nesse novo normal, como conference calls, né, quer dizer, chamadas à distância, telemedicina, deliveries, TV por streaming, já acontecia, mas acontecia por vontade própria e não por uma obrigação. Hoje, muitas das coisas que a gente faz é por obrigação. Então, entender que isso realmente... Tinha muita gente que já trabalhava de home office antes da pandemia. Então, uma coisa é você trabalhar de home office porque você quer trabalhar. Outra coisa é você trabalhar porque você é obrigado a trabalhar, né? Então, entender essas diferenciações vai ser muito importante para que se atenue os efeitos negativos. Porque o grande problema dessa pandemia é que o estresse, ele é um advento psicológico, mas ele é um advento psicológico externo. O estresse sempre acontece do meio externo para o meio interno e provoca ansiedade, provoca depressão, provoca uma série de coisas. Porque o estresse, ele sozinho, ele não consegue provocar nada. Ele precisa realmente ter um estímulo externo, né, vindo de fora. A partir do momento que o que esse estresse acarreta, ele é eliminado, você não tem mais estresse. E se você tinha um estresse com a faculdade, se você tinha um estresse com o trabalho e você conseguiu cumprir as suas metas, esse estresse desaparece. No caso da pandemia, o vírus ainda está aí. Então, ele causa realmente um estresse, onde a gente chama hoje, na área da saúde mental, em estresse exclusivamente pandêmico, que gera uma depressão pandêmica e gera uma nova terminologia também chamada ansiedade especificamente pandêmica. Então, são adventos ligados à pandemia, e eu posso te dar mais 1000 nomenclaturas aqui, mas não vem ao caso, onde realmente a área da saúde mental foi totalmente modificada em sua nomenclatura, em sua instância, justamente por causa do advento pandêmico. Então, muitas coisas que não tinham hoje, que não tinham em fevereiro, novas terminologias, novas condutas comportamentais, né, novas interações sociais virtuais, por exemplo, que não tinham, agora passaram a ter. Então, a gente vai ter que realmente ter muito controle. Acho que a grande virtude vai ser a paciência. Eu sei que é duro, cada um vai ter que realmente administrar isso, a própria função de ginástica, que você tem que fazer com máscara, enfim. Cada um tem que fazer as coisas que pode fazer para usar a sua criatividade para driblar realmente o marasmo e a nossa quebra de rotina, né? Nós hoje temos uma rotina totalmente diferenciada e, infelizmente, negativada por conta aí dessa pandemia em todas as áreas, né? Em todas as áreas. Então, saber lidar com isso pode ajudar muito, não só no final do ano, mas ao longo do ano que vem também.
Alexander Bess, muito obrigado pela sua entrevista, dicas valiosas para a gente enfrentar aí o final de ano diferente, principalmente o ano que vem, um 2021 que seja um ano bem melhor do que esse que a gente passou, com mais experiências e sabendo lidar com os estresses, como você falou, com os agentes externos que acabam atrapalhando tanto a nossa vida. Obrigado, Alexandre, um bom final de ano para você, boas festas.
Viveu para você e todos os seus ouvintes também. Obrigado, um grande abraço.